Então, algumas empresas certamente conseguirão fazer essa transmutação do seu negócio presencial para o negócio virtual, mas eu tenho certeza que nem todos conseguirão. E o turismo vai acabar. Muitas motivações de viagem não serão alteradas. Por exemplo, só para a gente dar um exemplo, eu ainda quero conhecer a terra na Itália, eu tenho cidadania dupla italiana, mas eu nunca fui lá na Itália, na terra de onde vieram meus ancestrais. E eu quero conhecer, eu quero ir lá. O ano passado eu fui visitar a terra da minha mãe, lá numa ilha no Oceano Atlântico, no meio do nada, de onde minha mãe veio, ela nasceu lá, e a gente foi visitar, levamos 27 pessoas da família, e agora nós estamos programando o ano que vem ir para a Itália com mais 20 ou 30 pessoas da família para conhecer a terra dos nossos ancestrais. Isso não tem como virtualizar. Isso vai ter que ser presencial mesmo, e a gente tem expectativa de que isso tudo se supere e que a gente possa fazer. Então, vamos ter que avaliar quem pode fazer o quê, como e de que maneira isso vai ser feito a partir de agora.
Silvio, eu queria aproveitar a pergunta do Roberto, mas eu queria desdobrar isso um pouquinho para o turismo de eventos. A gente sabe que as nossas cidades, né, Maringá e Cascavel, têm muito a ver com a relação de eventos. E tem toda uma estrutura programada para isso. A gente tem um monte de gente envolvida nisso. E quando você muda o foco, você fala, a gente de repente quer fazer uma viagem para conhecer um lugar, onde você, por exemplo, viajou para conhecer a terra da sua mãe, a terra do seu pai. A ideia de você se deslocar para um evento, por exemplo, de negócios, ele pode ocorrer, mas em que sentido ele vai ocorrer? Em que segmentos você calcula que ele ocorre? Como é que uma nova cadeia vai se organizar em eventos? Quando a gente pensa nas nossas regiões, por exemplo, como é recriar uma cadeia de eventos diante da possibilidade de você ter eventos virtuais?
Olha, para dizer a verdade, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Tem muita gente estudando isso, inclusive a FGV acabou de publicar essa semana, um estudo sobre os impactos econômicos e sociais na cadeia produtiva do turismo em todos os setores dela. A gente não tem como avaliar ainda efetivamente o que vai acontecer. Mas é óbvio que algumas coisas não precisa de bola de cristal para a gente saber. Quando eu falei de eventos acadêmicos, são aqueles eventos científicos, aqueles congressos que vão tratar de temas, vão discutir teses de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Estes eventos, normalmente, são eventos complicados para se fazer presencialmente, porque depende de um dinheiro que, às vezes, a universidade não tem, o pesquisador tem que bancar uma parte da viagem por conta própria. E por que ele quer fazer isso? Não é para ir passear para conhecer um lugar, é para ele disseminar conhecimento. Este tipo de evento, penso eu, que tende a se virtualizar numa proporção muito acentuada, muito grande. Outros tipos de evento, ainda que técnicos e corporativos, também passarão por isso. Uma empresa que vai fazer uma convenção de vendas, ela vai, com certeza absoluta, virtualizar uma parte desse processo e incluir outras pessoas que não estariam na convenção, mas não vai deixar de fazer a conversão presencial para aqueles que são os ganhadores, os que venderam mais e que têm direito àquela viagem de incentivo neste momento da convenção. Então, eu diria que elas passarão por um processo de eventos híbridos, ainda que eventos técnicos, né, eventos corporativos. E outros eventos, que ainda que sejam técnicos, darão mais agregação de valor a quem for presencialmente. Muita gente vai ficar só com a parte de conteúdo, mas aqueles que forem e participarem presencialmente, eles vão porque eles querem mais do que apenas discutir conteúdo. Eles querem ter uma experiência diferenciada, querem ter uma interação, um contato, um networking diferenciado. E eu diria que esses eventos agregarão muito mais valor. Eles terão componentes que antes não estavam incorporados, mas que agora passarão a ser importantes porque é o atrativo para que a pessoa faça a parte presencial do evento. A indústria, o setor vai ter que se reinventar.
Silvio, as pessoas que nos ouvem neste momento, que trabalham com turismo, trabalham com eventos, mas não têm noção, não têm ainda essa visão de tudo isso que está acontecendo, mas elas querem se adaptar. Como que elas devem proceder? Tem alguém que faz um treinamento? Tem alguém especializado que já está direcionando essas pessoas para esse novo momento?
Olha, eu diria que as pessoas vão precisar primeiro acompanhar os dados, as estatísticas. E isso é muito importante dentro do contexto que a gente está trabalhando. Nós vamos precisar saber o que, que está acontecendo. E a primeira coisa que eu recomendaria para quem está nessa posição é acompanhar um site, é o www.trvl.com.br. Este site está apresentando o resultado de pesquisas, analisando exatamente o setor de viagens e turismo, quais são as tendências, como o mercado está enxergando o que está acontecendo. E é importante a gente estar atualizado em relação a isso para poder saber, em cima de dados, que decisões a gente vai tomar. Muitos estudos estarão sendo feitos a partir de agora. Algumas entidades importantes do setor de viagens, por exemplo, a ABAV, a ABH, da área de hotelaria, áreas de eventos, essas entidades estarão buscando fazer um benchmark do que está acontecendo no mundo e passando isso para os seus associados ou disponibilizando essa informação. Eu diria que aí tem uma referência importante também para se avaliar. E, finalmente, algumas coisas a gente não precisa, como eu disse, ter bola de cristal, mas nós podemos pensar em como reinventar nossas empresas. Eu estava organizando agora, para o mês de abril, uma viagem para a Estônia, uma missão para a Estônia, para conhecer governo digital. Nós iríamos visitar vários laboratórios de tecnologia, empresas, centros de tecnologia, universidades. E aí, evidentemente, que acabou tudo, porque a própria Estônia fechou as portas. Mas nós reinventamos isso e faremos a missão de qualquer jeito, só que agora virtual. As mesmas empresas que a gente iria visitar presencialmente, nós vamos visitar virtualmente, estou sendo preparado com vídeos e com a participação das mesmas pessoas, fazendo a mesma palestra e respondendo as mesmas perguntas. Só que agora a missão é virtual. Ela vai custar um sétimo ou um oitavo do que custaria a missão presencial e vai produzir um impacto muito maior, porque muito mais pessoas vão poder participar. Então, tem empresas que hoje vivem de organizar missões técnicas para o exterior. Elas, eu tenho certeza absoluta, começarão a pensar em como organizar missões virtuais. Vão continuar ganhando dinheiro. Elas vão continuar inscrevendo os participantes e tendo a sua parcela de... Só que todo o custo de transporte aéreo, de hotel, de alimentação, ele vai ser suprimido e vai poder atingir muito mais pessoas com o mesmo conteúdo, produzindo um impacto muito maior. E para quem organiza, eu estou desconfiado que vai ganhar mais dinheiro do que ganhava antes. Então, a gente precisa olhar para o cenário e ver de que forma nós nos inserimos dentro desse cenário.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui da CBN Maringá, da CBN Cascavel. A gente agradece a sua atenção.
Foi um prazer. Espero ter podido contribuir com o setor.
Bom, nós fizemos uma entrevista junto com a CBN Cascavel, conversamos com o Silvio Barros sobre o setor de turismo, que vai receber efeitos com a crise, já está recebendo, com a crise provocada pela pandemia de coronavírus, mas também o setor vai mudar. Segundo o Silvio Barros, vamos ter uma aceleração de mudanças técnicas, principalmente a entrada do ambiente virtual no turismo de negócios. Os eventos que marcavam encontros de profissionais para a troca de experiências, exposição de trabalhos. O turismo não acaba, a forma é diferente, como será? Esperar para ver, mas temos que nos preparar.